Band News Curitiba, edição da manhã, segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura. Os nomes foram convidados seguindo a representatividade no Congresso Nacional. Essa é uma oportunidade de conhecer um pouco melhor os nomes que já anunciaram que pretendem concorrer ao cargo de prefeito.
O entrevistado de hoje é Luciano Dutti. Ele tem 69 anos, é médico pediatra, nascido em Curitiba. Em 2022 foi eleito deputado, ou melhor, em 2002 foi eleito deputado estadual. Em 2004 deixou a Assembleia para concorrer à vice-prefeitura de Curitiba com Beto Richa. A parceria se repetiu em 2008, quando foram reeleitos. No período de 2006 a 2010, além de vice-prefeito, acumulou o cargo de secretário municipal da Saúde. Foi prefeito de Curitiba entre 2010 e 2012, assumindo o cargo após a renúncia de Beto Richa para disputar o governo do estado. Ele está no terceiro mandato como deputado federal. Deputado, muito obrigado por sua disponibilidade em falar aos ouvintes aqui da Band News Curitiba.
Bom dia, David. Bom dia, Juliana. Satisfação é toda minha. Quero cumprimentar também todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
Deputado, o senhor se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e especula-se que o senhor estaria sondando nomes do PT para compor uma eventual chapa para a disputa ao Palácio 29 de Março. A gente queria entender do senhor como que o senhor tem visto o cenário eleitoral e se o senhor não teme que uma eventual aliança com o Partido dos Trabalhadores não poderia lhe prejudicar ou lhe trazer uma eventual rejeição, sabendo que nas últimas eleições presidenciais aqui, Jair Bolsonaro saiu vitorioso com quase 65% dos votos, e considerando ainda que ontem o também deputado e também pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, e que foi seu companheiro na Prefeitura de Curitiba por muito tempo, o deputado Beto Richa, buscou uma aliança no sentido inverso, ou seja, com o PL, e aí a gente sabe que não deu certo essa aliança, mas há uma tentativa de aproximação dele com a direita ou com a extrema-direita. Como é que o senhor vê esse cenário e como é que o senhor vê essa possibilidade dessa aliança com o PT em espectros bastante distintos, né, em relação ao seu ex-companheiro?
Olha, nós estamos trabalhando para montar uma composição que possa dar viabilidade eleitoral, porque se não disputa a eleição sozinho. Então nós temos buscado, trabalhado bastante desde o ano passado, uma composição com a Federação Brasil Esperança, que envolve o PT, o PCdoB e o PV, junto com o PDT e o PSB. E nós temos trabalhado bastante nessa frente. Inclusive o PSB faz parte do governo, tem o vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin. Então acho que é uma situação normal você tentar repetir esta aliança aqui em Curitiba. E lembrando também que os outros candidatos, principalmente o candidato oficial da Prefeitura do Governo do Estado, faz parte também do governo Lula. Eles, a composição que eles estão montando, tem mais de 10 ministérios hoje no governo do presidente Lula para poder apoiar o governo. Então, não, eu acho que não tem nenhuma diferença tão significativa nessa composição que nós estamos fazendo.
Deputado, o senhor como prefeito, quando foi prefeito, o senhor foi um dos responsáveis pela criação do projeto do metrô, a construção do metrô aqui na capital paranaense, incluiu a cidade no PAC do governo federal, PAC de mobilidade. Esse projeto acabou não saindo do papel, a mudança de gestão foi definitivamente acabou arquivando esse projeto, né? Rafael Greca, o atual prefeito, desde o início disse que não iria fazer o metrô aqui na cidade. O senhor pretende retomar essa proposta durante a campanha?
Olha só, Juliana, eu acho que metrô, hoje, no mundo, é o melhor movimento que você tem na área de transporte público. Né? Nós perdemos aqui em Curitiba a oportunidade de termos o metrô, porque nós tínhamos todos os recursos necessários para fazer o metrô. Nós tínhamos R$ 1,7 bilhão do governo federal, um compromisso de R$ 700 milhões do governo do estado e um projeto orçado, não pela prefeitura só, mas por várias entidades, girando na faixa de 2,5 bilhões. Então nós tínhamos plenas condições de fazer o metrô. Nós fizemos o projeto, fizemos todas as audiências públicas necessárias e faltaram, na época, dois documentos do governo federal autorizando a licitação. Quando entrou o período eleitoral, a gente acabou não podendo licitar. Daí. E quem me sucedeu acabou não dando continuidade ao projeto, tentou mudar o projeto, reestudar o projeto, enfim, acabaram perdendo. Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre, que estavam no mesmo ambiente de discussão que Curitiba estava, tocaram o projeto para frente e acabaram concretizando os seus projetos. E Curitiba era considerado, o projeto de Curitiba era considerado o melhor de todos que estavam sendo propostos. Eu pretendo, sim, retomar a discussão do metrô. Como pretendo retomar a discussão do VLT, que envolve a metropolitana, como também a discussão do monorreio, que é São José, aeroporto São José, Avenida das Torres, Curitiba. Tá? Porque são projetos importantes, estratégicos, e eu acho que esses três mandatos de deputado federal me deram condições de entender melhor as possibilidades de financiamento que existem em Brasília. Então, uma boa parceria com o governo federal, alguns desses projetos podem perfeitamente serem retomados. Porque a gente não pode ficar imobilizado assim, e transformar isso em um dogma, que eu não mexo mais no metrô. Eu quero mexer no metrô, sim, porque hoje, o mundo inteiro, nas grandes cidades do mundo, você anda de metrô.
Mas esse tema é entendido aqui como em Curitiba até como uma lenda urbana, né? Por que o senhor acha que o metrô não saiu do papel? E o senhor acredita, de fato, que é possível deixar de lado essa lenda urbana e trazer o metrô para a capital? E emendando já uma segunda pergunta, pré-candidato, é possível fazer isso com uma tarifa barata no transporte coletivo? Porque a tarifa da capital é uma das mais caras do país. E isso tem trazido dificuldade para a população que precisa tomar o ônibus diariamente.
No projeto do metrô anterior, a tarifa era compatível com a passagem de ônibus. Tá? No projeto que nós tínhamos viabilizado, era compatível. Porque toda a infraestrutura que você vai colocar em um processo de concessão, que você vai acabar fazendo, esse investimento que você fazia acabava batendo também do investimento da empresa, isso você conseguia equilibrar a tarifa do ônibus com a tarifa do metrô. Eu também entendo assim que eu tomo muito cuidado com a questão do metrô para que não se torne realmente uma lenda urbana. Então, assim, o que eu tenho dito é que eu vou retomar o projeto e vou rediscutir o projeto com o governo federal e ver as possibilidades que eles têm de poder financiar o projeto. Porque sem os recursos do governo federal, você não faz o metrô em Curitiba. Não tem como você fazer, como também esses outros modais que você pode discutir, monorreio, VLT, você vai precisar de aporte do governo federal e de apoio do governo federal. Então, eu acredito assim, que essa experiência que nós temos, o apoio do governo federal na nossa candidatura, pode ajudar sim a viabilizar o projeto no metrô.
Estamos conversando com o candidato, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Luciano Dutti, deputado pelo PSB. Deputado, temos agora uma pergunta da equipe de jornalistas do Paraná Portal. A pandemia da Covid-19 escancarou colapso no sistema de saúde aqui da capital, com a falta de leitos. Neste ano, os casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente em crianças, também têm sufocado a rede municipal. Quais seriam os caminhos para evitar esse colapso no sistema de saúde nesses momentos de crise e também como ampliar os índices de vacinação da população?
Olha, acho que na pandemia, eu entendo que na pandemia, Curitiba conseguiu se organizar bem no processo de demanda hospitalar, de demanda de UTI. Foi um trabalho grande que a equipe de saúde de Curitiba fez. A gente tem que reconhecer isso. E principalmente os profissionais de saúde que ficaram na linha de frente num momento muito difícil. É difícil você estar lá entubando um paciente, você atendendo um paciente, depois voltar para casa com todos os riscos pertinentes a toda essa situação. Nós estamos vivendo, em 2012, eu inaugurei o Hospital do Idoso, no dia do aniversário de Curitiba, um hospital de referência a nível nacional, que foi importante, inclusive, na pandemia, porque ali se transformou somente em leitos de UTI. Em 2012, eu também havia proposto, já durante o período pré-campanha, e fiz um protocolo com o governo do estado, da construção do Hospital da Zona Norte de Curitiba. E agora nós vamos retomar essa proposta, que é um hospital e pronto-socorro na Zona Norte, com é 150 leitos de UTI, 150 leitos de enfermaria, 100 leitos de pronto-socorro, para poder Curitiba não ficar somente dependente de Campo Largo e de Campina Grande do Sul na área de urgência e emergência, porque eles que acabam desafogando o atendimento à nossa cidade. Então, a primeira grande proposta que nós vamos retomar na área da saúde é a construção desse hospital. Já conversei com o pessoal da área técnica, com o pessoal que entende de hospital e de atendimento hospitalar. Na área da atenção básica, nós vamos voltar a fazer concurso público para que o pessoal que está nas unidades básicas de saúde não seja terceirizado ou quarteirizado, sim que seja funcionário de carreira. Como o programa de agente comunitário de saúde também, nós tínhamos 1.400 agentes comunitários de saúde, hoje nós temos só 400. Então nós temos que voltar a ter o limite de 1.400, 1.500 agentes comunitários, porque até é um pouco de burrice você não ter esse número grande de agentes comunitários, porque o governo federal financia o salário dos agentes comunitários. Então, assim, o agente comunitário é fundamental para estar na casa da pessoa e para ver, inclusive, se a criança está vacinada, se não está vacinada, convencer a mãe a levar o filho no posto de saúde para poder tomar a vacina, para ver a casa da pessoa, o ambiente da casa, se tem foco para dengue. Então, o agente comunitário fazia muito esse papel. Nós chegamos a ter 1.400 agentes comunitários de saúde e 600 agentes da dengue. Hoje, praticamente, essas equipes estão muito reduzidas. Como a questão também dos funcionários dentro das unidades de saúde. Então, a gente vai ter que fazer uma reorganização do sistema. E é uma área que, particularmente, eu entendo bastante, porque eu sou funcionário da Prefeitura de Curitiba, entrei na Prefeitura por concurso público, fui médico de posto de saúde, participei de toda a montagem da equipe que nós temos hoje, da informatização das unidades de saúde, do Mãe Curitibana, da Central de Marcação de Consulta, Central de Eleito. Então, essa experiência toda que a gente adquiriu e acumulou ao longo de tantos anos, acho que é uma experiência que a gente pode retomar e dar uma reorganizada para dar um atendimento de qualidade para a população.
Deputado, o senhor falou de vacinação e Curitiba, o Paraná e também isso é um reflexo em todo o Brasil, enfrenta uma crise de desinformação que tem tirado as pessoas do posto de saúde para tomar a vacina. Existem muitas notícias falsas circulando, campanhas contra a vacinação e isso tem refletido nos índices de vacinação das grandes capitais e em Curitiba não é diferente. Como enfrentar esta campanha massiva de desinformação e como trazer as crianças e as pessoas para o posto de saúde para tomar a vacina? Apenas para contextualização, a Prefeitura divulga neste ano que as 11 pessoas que morreram de síndrome respiratória aguda grave aqui na capital não tinham tomado a vacina contra a gripe. Como reverter esse cenário, deputado?
Olha, eu sou pediatra, então assim, eu sou super vacina. Super favorável a campanhas de vacinação. E acho que tem que combater a desinformação com informação primeiro. Né? Você fazer grandes campanhas e que você não tem visto nos últimos anos grandes campanhas em defesa da vacina, propondo que a família leve as crianças a vacinarem. A falta de agente comunitário de saúde também é um outro problema sério, que faz com que a informação não chegue na casa da pessoa de forma adequada. Então, acho que retomar as grandes campanhas, retomar essa grande mobilização, antigamente, nas campanhas de vacinação, nós abrimos todas as unidades de saúde. Nós não selecionávamos uma unidade por região. Abria todas, montava barraca na Rua das Flores. Enfim, fazia uma grande festa de cidadania. Coisa mais legal que tem é no dia da vacinação você vê as mães, os pais levando o filho vacinar, Bexiga, Zé Gotinha, Palhaço, não sei o que. Então, acho que essa mobilização, esse incentivo, ele é fundamental para que as pessoas voltem a conviver com a questão da importância que é você ter seu filho vacinado ou você se vacinar.
O deputado comentou no início dessa entrevista sobre uma proposta, uma possível proposta de debater o metrô de Curitiba, né? Retomar esse debate aqui na cidade. Quais outras mudanças o deputado vai propor ou deve propor na gestão do município?
Olha, na área da assistência social, hoje nós temos um problema sério com as pessoas em situação de rua, né? Nós vamos fazer uma grande mobilização, porque hoje nós não temos mais, nós não sabemos mais quem está na rua. O nome das pessoas, de onde que elas vieram, quem são elas, se elas são pessoas usuárias de drogas, alcoolistas, ou pessoas que saíram de casa, enfim, ou bandido mesmo que está lá traficando droga, nós não temos mais esse conhecimento. Então, uma grande equipe multissetorial, multiprofissional, envolvendo saúde, envolvendo a educação, envolvendo a polícia municipal, que é outra proposta que nós vamos estar trazendo para a cidade, fazer essa mobilização para poder fazer esse diagnóstico e poder fazer parcerias com as igrejas evangélicas, católicas, com entidades, para poder oferecer algum tipo de encaminhamento para essas pessoas. Muita gente está na rua por falta de lugar para morar, também oferecer essas oportunidades. E também a gente vai criar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania para substituir a FAS. A FAS é já uma situação muito antiga, uma instituição antiga que não dá conta mais de implantar políticas públicas e sociais que envolve a questão do SUS, o Sistema Único de Assistência Social. Então, uma secretaria daria conta de fazer isso com qualidade, com contratação de mais funcionários, principalmente assistentes sociais, capacitação e trabalho. Então, essa é uma proposta que a gente vai estar trazendo. A outra que a gente já divulgou bastante, que é a questão da Guarda Municipal. Nós tínhamos 1.700 guardas municipais, hoje nós temos 1.400.
Deputado, o modelo já é. Ainda nesse assunto sobre as guardas municipais, e aí queria saber do senhor como o senhor tem pensado isso. Recentemente a gente teve situações envolvendo pessoas que morreram a partir da abordagem da guarda municipal. Aconteceu mais de uma vez aqui em Curitiba, em circunstâncias que se apuram ali um eventual excesso da corporação. Como que o senhor entende o papel, então, da guarda municipal em Curitiba? E como que o senhor avalia que deve ser efetivamente o trabalho da guarda para fazer o que efetivamente na capital?
Olha, assim, primeiro, assim, na questão da questão dos moradores de rua, a guarda é simplesmente um acompanhante das equipes de assistência social e da saúde. Então, eles acompanham para dar garantias de atendimento e de abordagem. A questão da criação da Polícia Municipal, ela vem de encontro ao SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que é um sistema que já está aprovado e que nós precisamos avançar aqui em Curitiba, implantá-lo oficialmente, e a Polícia Municipal faz parte desse processo. Inclusive a ampliação do número de policiais para 2.500, com aumento desse efetivo, com capacitação na questão dos direitos humanos, que é fundamental para que a guarda também se participe desse processo todo. Eu acho que dar segurança para as pessoas. As pessoas têm que se sentir seguras. Ontem mesmo eu estava no bairro do Taboão, em uma panificadora, a senhora, a dona proprietária da panificadora, contando que ela foi assaltada por diversas e diversas vezes já ao longo dos anos, enquanto em outros lugares acontece a mesma coisa. Então, você ter policiamento, ronda, patrulhamento efetivo, acho que é fundamental para que a gente possa dar mais segurança e ter uma polícia municipal realmente capacitada para dar conta do recado.
Conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, deputado federal Luciano Dutti, do PSB. Muito obrigada, deputado, por esclarecer essas dúvidas, trazer aí um pouco mais do seu posicionamento aqui para os nossos ouvintes.
Obrigado, bom dia a todos vocês.
Bom dia.
E a série de entrevistas segue até quinta-feira da semana que vem. Amanhã é a vez de Ney Leprevot, do União Brasil. Na quinta, quem será ouvido é Goura, do PDT. Fechando a semana, tem entrevista com Eduardo Pimentel, do PSD. Na semana que vem, na ordem, serão Luizão Goulart, do Solidariedade, Maria Vitória, do PP, Andréa Caldas, do PSOL, e Paulo Martins, do PL. A gente faz mais uma pausa rápida por aqui no Band News Curitiba, edição da manhã. Já voltamos com muito mais do nosso noticiário.